Eu tenho aqui ao meu lado duas consultoras, né? Elas são consultoras do setor de moda, de confecções, são professoras também de pós-graduação, no caso, por exemplo, de Valesca Nakati, né? Ela é coordenadora do curso de Belas Artes, de pós-graduação, e também professora de pós-graduação da UEL, aqui da Universidade Estadual de Londrina, e eu estou também com a Heloísa Omini, que é consultora de negócios, de moda, professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing, enfim. Nós estávamos conversando um pouquinho, antes de entrarmos no ar, sobre a importância de entender no varejo para quem a gente atende, quem é o nosso público. Nós estamos falando sobre a produção de produtos voltados a esse público, a oferta desses produtos. Vamos entender um pouquinho mais com um termo, que é o projeto Varejo Top Loja, para confecções e acessórios, que é do Sebrae Paraná, que estará sendo apresentado em Cianorte hoje e amanhã estará aqui em Maringá. Mas primeiro eu quero cumprimentar as duas. Valesca, antes de mais nada, seja bem-vinda aqui à CBN.
Obrigada, boa tarde.
Heloísa, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade.
Bom, Heloísa, nós vamos começar com você. A história desse projeto, que é o projeto Varejo Top Loja, como é que isso surgiu e qual é a função deste projeto?
Bom, a área do Sebrae de Paraná, principalmente no segmento de varejo, ela é muito inovadora, né? Ela busca soluções diferenciadas. E nós fomos convidadas e contratadas pelo Sebrae aqui de Curitiba, né? E o piloto surgiu aqui em Maringá para desenvolver um projeto que fosse uma espécie de pós-graduação para o varejista de moda aqui de Maringá, né, e aqui do Paraná de maneira geral. É um projeto que visa trabalhar a gestão do negócio do varejo. Então, começa em toda a cadeia produtiva de moda, né, e termina, né, preparando gestores para tornar a sua loja competitiva.
Então, vamos pensar que eu trabalho na indústria, que eu sou um industrial da moda, mas existe ali o ponto final, que é o varejo, é o consumidor. Eu vou ter que criar, então, uma cadeia que integre o produtor ao vendedor. Eu vou ter que fazer essa integração entre esses dois elementos, é isso?
É, exatamente. Na realidade, a cadeia ela já existe, né?
Ela existe, mas ela não se conhece, vamos dizer assim.
Exatamente. Então, o que a gente faz é o caminho de volta, verificando, mostrando para a indústria como é que o varejo funciona, né? E depois, lógico, mostrando para o varejo como é que a indústria pensa. Na realidade, o que a gente faz é a integração dessa cadeia dentro do projeto Top Loja, confecções e acessórios.
Ô, Valesca, essa questão de chegar lá no ponto final do vendedor, parece que a produção tem muito a ver com o teu trabalho. Uhum. Né? Quer dizer, o que nós vamos fazer para quem? Seria isso?
Sim.
E como é que é essa relação de produzir para quem? Como é que a gente faz essa ponte?
A gente começa pensando no consumidor, né? Então faz um estudo do consumidor, das características dele, do estilo, e a gente vai endereçar toda a ambientação de loja, o produto para esse consumidor. Então se ele tem um estilo mais fashion, se ele é mais básico, se ele é mais esportista, né? Então isso tudo a gente vai tomar em consideração para desenvolver o produto, mas você tem que comunicar isso bem lá no ponto de venda, que é o visual merchandising, e que a gente vai fazer todo esse trabalho de ambientação de loja, para que ele se sinta, ele tenha essa integração com esse espaço, né? E que ele se identifique com esse espaço.
Bom, quando vocês falam de integração entre produção, vou colocar venda, varejo, tem que ser constante, porque a moda, ela muda muito rápido. Né? Eu vejo para as pessoas que estão à minha volta, elas mudam, vamos pensar, não quero criar nenhum estereótipo aqui, a figura feminina. Né? E os produtos que existem hoje no mercado para isso. Como também existem as mais variadas áreas em que a moda atua, que os produtos, né, que são vendidos, né, da moda. Como é que a gente integra isso tão rápido? As coisas mudam tão rápido, como é que lá na produção e na venda eu posso ter essa leitura rápida e a passagem da mensagem rápida para a gente atender esse consumidor?
Bom, isso daí, na realidade, é assim. A gente tem que pensar a loja hoje como um processo de comunicação. E quando você trabalha com visual merchandising, né, o que você faz? Você muda a estrutura de exposição de produto para dizer para o consumidor, né, qual é a temática do momento, o que é bacana, e na realidade você verifica também qual é o feedback do consumidor, quer dizer, das pessoas que compram, né, e repagina a loja para isso.
A questão das páginas sociais estão firmes isso, a internet, comunicação com o consumidor.
Sem dúvida, né? Eles são uma forma de explicar para o consumidor o que está acontecendo, mas a loja física também é uma outra forma. E por isso que o projeto Top Loja tem essa característica, né, de dinamizar e tornar o varejista, né, apto cada vez mais a atuar num mercado concorrencial como a gente vive hoje. Lembrando que, na realidade, as redes sociais abrem, né, o espaço mundial, global, para o consumidor. Então, as práticas de outros países dentro dos canais de distribuição, quer dizer, dentro dos formatos varejistas, né, elas estão up to date aqui em Maringá.
Agora, uma coisa importante que você coloca é a questão do regionalismo. Cada lugar tem culturas, hábitos diferentes. E é claro que a produção de um objeto para venda tem que obedecer um pouco, às vezes, esse critério. Porque você pode vender um produto que não seja muito bem visto num lugar, mas pode ter uma boa aceitação em outro. Nem sempre que faz sucesso num lugar, faz sucesso em outro, vamos dizer assim. Como é que a gente consegue construir essa leitura para não cometer equívocos? Como é que a gente pode integrar uma produção e atender uma região sem cometer essas falhas?
O que a gente tem que ter em mente é assim, que o consumidor de fashion, consumidor de moda, ele está em todos os níveis sociais, né? Então a gente está falando de classes sociais diferentes, e ele está em todas as regiões. Então pode ter aqui os consumidores de Maringá, que são que seguem a moda e que ela quer, aquela menina ou aquela mulher que quer seguir todo o grito da moda que a gente fala. Mas tem também aquelas pessoas que são mais tradicionais, são mais conservadoras. Então a gente faz um mapeamento disso, dentro das opções de produto que nós temos aqui em Maringá ou em Curitiba. Em outras regiões, a gente tem essas características desses consumidores e a gente vai mapeando e vendo o estilo dessa marca, a identidade daquele consumidor. E a partir dessa identidade, verificar que a gente vai endereçar esse produto. E aí a gente, por exemplo, vamos supor, uma estampa de bicho que chega um momento que está todo mundo usando. Pode ser que uma consumidora que ela é mais tradicional, que ela quer o bicho, mas o bicho dela vai ser no forro da roupa e não vai ser uma calça toda estampada de bicho como tinha na Zara para uma mulher que ela é mais fashion. Uhum. Então a gente vai percebendo isso na região, mas tem aqui todos os tipos de loja. Aqui tem a loja que é para aquela mais super antenada, que a gente fala, né, que tá sintonizado com tudo que está acontecendo. Tem aquela que é super tradicionalzinha, mas é o sistema da moda que a gente fala. Então tem sempre aquele que vai ser o inovador, e tem o retardatário que também nem vai se interessar por moda. Ele compra porque tem aquele produto ali, está em promoção, o que for. Mas em todas as classes sociais a gente tem. Por exemplo, uma Besni, uma Torra-Torra, a própria Marisa, você tem um consumidor que é de moda. Então a gente tem que pensar nisso.
Heloísa, a empresa educa, porque nós vamos pegar, eu vou dar um exemplo, posso estar completamente fora. Os bancos estão muito preocupados em educar seus clientes para terem um bom comportamento das finanças pessoais. Muitas pessoas, por exemplo, até pensam em se vestir bem, mas elas não sabem o que é se vestir bem. As lojas têm essa função de educar?
Sim, as lojas têm principalmente a função de educar, né, de dizer para o consumidor o que é legal, o que está acontecendo no momento, mas também deixá-lo à vontade para dizer, isso aqui tem a ver comigo. O bacana disso é que quando ele vem com alguma informação ou sem nenhuma informação, ele bate o olho na exposição de produto, numa vitrine, numa paginação feita numa parede, né, uma exposição feita numa parede, nos manequins, e ele já entende o que está acontecendo naquele momento. E a partir daquilo ele diz, bom, isso tem familiaridade comigo ou não, né? E aí ele seleciona aquele varejo, ou ele diz assim, bom, isso aqui ainda não é a minha cara, mas tem outro varejo que terá a minha cara.
E o consultor de vendas, o vendedor que a gente chama, a pessoa que está ali recebendo o outro, ele tem que ter a capacidade de conhecer o que ele está vendendo e ter essa inteligência também de não querer, eu vou vender a qualquer preço. Não, eu tenho que ter uma fidelidade com o meu cliente.
Sim, hoje a gente tem uma característica que a gente chama de empoderamento do consumidor, quer dizer, o consumidor é o dono de dinheiro e aí ele vai distribuir o dinheiro dele do jeito que ele quer, né? Então, isso significa que o vendedor, ele é mais um consultor, ele é um assessor e, na realidade, o papel dele hoje é preponderante, né? É essencial, porque as pesquisas mostram que o que deixa o consumidor mais chateado é quando ele sabe mais do que o vendedor. Então o vendedor tem que se superar. Daí o top loja, né?
Você tem que trabalhar com o vendedor, a gente tem que trabalhar também com o proprietário da empresa. E nesse projeto todo do varejo top loja, tem uma coisa que me chamou a atenção, coaching. A coaching com aquele que é o gestor da empresa. Como é que é isso?
Dentro desse projeto, o Sebrae propôs isso para que esse empresário ele tenha a noção da importância dele no papel da empresa. Então, eles acompanham, eles fazem esse acompanhamento para que o empresário não deixe na mão dos funcionários todo o poder dele. Então, assim, ele tem que participar desse projeto. Não é assim, eu deixar para o meu funcionário, para o meu gerente de loja, o meu gerente de marketing. Ele tomar e saber que as decisões, as ações, ele que tem que estar à frente. Então, isso é o projeto do coaching, dele aprender e aplicar. Aprender e aplicar, porque senão você não pratica e isso acaba se perdendo. E se o gestor não estiver à frente do seu negócio, os funcionários também não vão seguir, porque ele tem que dar o exemplo, ele que tem que dar o tom.
Bom, primeiro eu queria agradecer muito aqui a presença da Heloísa Omini. Heloísa, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Muito obrigada.
Eu queria agradecer também a Valesca. Obrigado, Valesca, obrigada pela presença. Você. Se vocês querem conhecer o trabalho delas, é até interessante a gente falar sobre isso. Como é que você pode participar? Conhecer esse trabalho com mais detalhes, que dá vontade de conversar um pouco mais aqui, mas a gente não tem esse tempo. Você tem aí interesse em participar, conhecer um pouco o trabalho da Valesca, da Heloísa? Como é que a gente pode fazer? Como é que você pode fazer com isso? Né? Você tem um evento que vai acontecer às 7h30 da noite, amanhã, aqui em Maringá, e na rua Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 1116, que é no Sebrae. E você pode tem também telefones de contato que você pode ligar. Por exemplo, hoje elas estarão em Cianorte, né? Promovido pela Associação Comercial e Industrial de Cianorte. E os telefones lá em Cianorte que você pode entrar em contato é o 44-3619-1124. E amanhã aqui no Sebrae o telefone é 3220-3474. Estou repetindo, em Cianorte, você é de Cianorte, está interessado no evento hoje, você pode ligar para DDD 44-3619-1124. Se é aqui de Maringá, também o DDD 44-3220-3474.